Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um episódio de podcast Acordados e Vivos. E hoje eu tenho algo diferente aqui para fazer, né? Queria mesmo bater um papo com vocês. O Google Fotos me lembrou hoje do dia da minha formatura de direito. É um dia espetacular, né? Um dia glorioso. E me trouxe à memória. Assim, de uma forma resumida, muitas das coisas que eu passei durante esses 5 anos de faculdade, né? Nesses 5 anos, para mim, assim, a maior dificuldade não foi relacionado às matérias, né? Ao estudo em si, mas a todo o contexto, porque eu já era casado, já tinha dois filhos, né? Já tinha o Thor e a Júlia. E eu já me encontrava, né, rodeado de responsabilidades, né, como gerir a casa, né, cuidar da casa junto com a minha esposa. Enfim, tudo que é necessário, né, para a gente manter de pé nossa família, né, tanto material quanto também o lado espiritual. E a faculdade foi um presente de Deus na minha vida. Eu quero aqui testemunhar, né, algo que vai deixar uma mensagem boa para vocês, algo que possa estar acrescentando, edificando a vida de cada um dos irmãos. E era algo que já tinha no meu coração. Minha avó, desde criança, o pequenininho, ela falava: meu neto vai ser doutor, vai ser advogado. E eu ficava assim, eu era criança, mas ficava todo contente, né, pela animação dela. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E chegou um momento que eu nem pensava que eu poderia conquistar algo desse nível, né? E Deus me presenteou, surgiu a oportunidade. E ali eu agarrei. Então, a primeira mensagem que eu deixo aqui para vocês é que Deus, ele dá oportunidade a todos os servos dele, né? A gente está aqui para pregar, né? A gente tem a nossa missão, como eu já falei nos outros episódios, né? E esse agora eu estou falando por uma outra perspectiva, né? Como a nossa peregrinação aqui na Terra, né? A gente tem essa missão, mas como nós também somos seres materiais, né? Não materiais que fica preso a coisas, né? Terrenas, bens materiais, não é isso que eu digo, mas somos seres materiais por conta da nossa matéria, então a gente precisa de coisas até deste reino para a gente se manter vivo, né? A gente precisa ter lazer, a gente precisa trabalhar para poder sustentar nossa casa, nossa família, a gente precisa dar educação aos nossos filhos, né? Então não é errado a gente prosperar, né? Eu vou fazer um podcast também falando sobre prosperidade. Não é errado a gente prosperar, Deus ele quer que a gente prospere sim nessa terra, a gente vai ver. Nos próximos podcasts, quando eu for abordar esse assunto, né, de homens de Deus que foram muito prósperos, né? O que não pode acontecer é a gente esquecer da nossa missão, né? A gente não pode ficar dormindo nessa terra, né? A gente tem que ser focado, tem que estar com o nosso foco com Deus em primeiro lugar. Então, voltando aqui, né, ao testemunho aqui de hoje, e Deus me deu essa oportunidade e graças a Deus, ele também me deu as formas de eu administrar bem isso. E eu me lembro muito bem que quando eu estava assim no início da faculdade, eu passei por uma dificuldade muito grande, talvez uma das piores dificuldades na minha vida, que foi quando minha filha, a Júlia, ela ficou doente e ela foi diagnosticada com qual o nome, amor? Minha esposa aqui do meu lado, ela vai me lembrar.
Meningite.
Com meningite, isso. E ali a gente. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu quero um outro parecer, né? Eu não fico logo retido no, no, na primeira opinião de um profissional, né? Ainda mais nesse nível, né, de doença. Então eu saí dali, eu falei: não, minha filha não tá com isso, não. Aí fomos no segundo hospital. Aí, segundo hospital, mesma coisa. Eu tô encurtando, né? Porque isso você vivendo, você sentindo é muito doloroso, né? E aí fomos em outro. Mais uma vez a mesma coisa. E eles sempre ressaltavam que tinha que ser uma coisa rápida, que ali também não tinha estrutura por conta, precisava ter isolamento e tudo mais, enfim. E no total fomos em 5 hospitais, né? No quinto que a gente conseguiu uma internação para ela. E foi desesperador, né? E ali eu vendo ela passar pelos testes, pelos exames, e a gente do lado dela, minha filha era pequena, ela tinha quantos anos? Ela tinha 4 anos, né? E é muito doloroso você ver uma criança, né, tomando uma picada de agulha, ficando no soro, coisas assim. E eu tava numa semana de prova na faculdade para completar, né? E eu ficava para lá e para cá, levando, dando assistência, né? Indo para lá e para cá de carro. E assim, Deus na nossa vida foi totalmente presente e foi o diferencial. E a gente não perdeu a fé. E a gente orando, 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 orando. Porque sabe que essa doença ela não é brincadeira, né? Quem consegue se salvar, a maioria ainda fica com sequelas. Então a gente tinha muito medo de perder a nossa filha. E a gente orou muito ao Senhor. E eu falei para minha esposa, eu falei, eu não vou fazer mais a faculdade, eu vou ficar com ela aqui o tempo inteiro, né? Eu não vou fazer essas provas e eu não tô nem aí porque o meu maior tesouro aqui na terra são vocês. Eu falei isso pra minha esposa. É minha família, de fato é. E minha esposa ali também, muito forte, e ela segurou toda a onda ali, né? Também junto comigo, né? Recebemos também o apoio também da minha sogra, né? Meus pais, meus irmãos, todo mundo presente, né? E da minha cunhada também, todo mundo ali presente, né? Dando esse apoio também, moral, assim, como é que eu vou dizer? De certa forma, até espiritual, né? A forma mental também, né? Porque a nossa cabeça fica doida. E eu lembro que minha esposa falou: vai lá, vai fazer a prova. Pega o carro e vai direto para a faculdade agora, vai lá fazer a prova. Eu falei: não, ela vai lá fazer a prova, porque eu consegui um financiamento, né? Porque do contrário, eu não teria como pagar uma faculdade de direito assim, era muito caro. E ainda é muito caro, né? Mas aí eu financiei boa parte dela e eu pagava só uma partezinha. E ela falou: vai, porque senão você vai perder. Isso é algo que Deus te deu. A gente vai vencer isso aqui. E se você não for fazer e você perder, porque você tem que ter um aproveitamento bom, tinha que ter cerca de 75% de aproveitamento, né? Então, se eu reprovasse, já era, eu ia perder. Aí ela falou: vai. Aí nós oramos e eu peguei o carro e fui direto para a faculdade e eu fiz a prova chorando, literalmente. Eu me sinto até emocionado para falar isso, né? Algo que eu não. Acho que eu nunca falei assim abertamente pro público, né? E nesses casos particulares, assim, eu sou muito reservado. Mas eu tô abrindo aqui para vocês aqui no podcast e eu espero que isso acrescente na vida de cada um. Bênçãos do Senhor, coisa positiva, né? Da parte de Deus. E eu fui fazer a prova, né? E eu fazendo a prova chorando literalmente, lágrimas caindo no mesmo na prova. E o professor até foi até, o professor até bondoso assim me perguntou, né? Só que na faculdade, ou na universidade onde eu fazia, não existe segunda chamada. Então se eu perdesse aquilo ali, se chama V1, né? Se eu perdesse a V1, eu ia fazer a V2 e não ia ter nota para passar. Então, eu automaticamente já teria que fazer a V3, né? Que é uma espécie de recuperação. E é muito ruim fazer a V3, porque você não sabe o que que vai ser de você, né? Então, enfim. Eu ali com muita garra, e ele conversou comigo na hora ali rapidamente. Ele falou: tá acontecendo alguma coisa? Eu falei: tá. Minha filha tá doente e tal, tô com medo de perder ela, tô sem cabeça para fazer isso aqui. Ele faz com calma, não faz correndo, faz do jeito que você puder aí e tal. Né? E se não der, você faz a V2 e a V3. E eu na minha cabeça, eu já tô aqui, né? E eu parei por alguns instantes e orei, pedi a Deus um equilíbrio, né? E ali Deus me deu um equilíbrio necessário, e a coisa clareou, e eu comecei a fazer a prova. E vou resumir a história: eu tirei uma boa nota, fiquei com 8,5. E foi, assim, mérito de Deus na minha vida mesmo, né? Não foi também o professor que, né, que botou algo ali. Ele não, jamais faria algo assim, né? Foi meu desempenho por conta de Deus, sabe? Tudo bem, ele pode ter tocado também no professor para não canetar muito ali, né? Não sei, mas o que eu quero dizer não é isso, né? Eu quero dizer que Deus, ele é presente conosco em todos os momentos. E Deus, ele me abençoou com essa faculdade de direito, né? Realizou um sonho meu. E ali por alguns instantes, eu não sei muito bem dizer assim, mas apareceu essa prova. E a prova foi muito grande. Então, mais uma vez eu falo para vocês, como eu já disse em outros episódios, nós cristãos não estamos isentos de passar por alguma prova. A gente passa pela prova. Mas Deus, ele passa junto com a gente. Então, se você que está escutando esse podcast hoje estiver passando por alguma prova, seja financeira, seja na área sentimental, seja na área da saúde ou qualquer área da sua vida, saiba que Deus está contigo. Às vezes, nós não conseguimos enxergar Deus por conta da nossa cabeça estar lotada de acontecimentos, lotada de sentimentos, um misto, né, de sentimentos na nossa cabeça, no nosso coração. Mas eu digo para você, se você parar agora, nesse instante, e você dobrar o teu joelho e falar com Deus, ele vai falar contigo e ele vai te dar todo o suporte, porque Deus, ele não abandona os seus filhos em momento nenhum. E na hora da dificuldade é que ele se faz ainda mais presente. Basta a gente dobrar o nosso joelho agora, nesse instante, e Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? E eu quero dizer para vocês que depois daquilo ali, vou resumir a história, né? É um pouco grande. Depois de toda essa aflição, toda essa dor, nós tivemos vitória, né? Nós tivemos vitória. Minha filha ficou curada e ela não tem sequelas, para a honra e glória do nome do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus curou a minha filha. Gente, eu presenciei um milagre e eu digo para vocês: Deus existe, Deus ama vocês. E seguindo adiante, né, nesse episódio, e eu quero dizer para vocês que hoje, conforme eu fui vendo as fotos, que o Google Fotos vem me lembrando, e eu pude lembrar muitas das coisas que eu passei nesse tempo, né, da caminhada para concluir esse sonho. Então eu digo para vocês: se você tem sonhos, se você está seguindo os seus sonhos, ou se você parou por algum motivo, quem parou por algum motivo, ore ao Senhor, estabeleça teus pensamentos, que são pensamentos do Senhor. Não tenha pensamentos do mundo, pensamentos do Senhor. Ele vai restaurar os teus sonhos, ele vai trazer de volta os teus sonhos, ele vai te dar, em nome de Jesus, suporte para você conquistar. Agora, parte da gente é ter garra, ter força de vontade. Sabe, uma coisa que meu pai falava muito comigo quando eu era criança ou adolescente, que a gente pode fazer qualquer coisa nesse mundo, basta a gente ter Deus em primeiro lugar e ter força de vontade. Então, e meu avô falava isso para ele falou isso para mim, e eu falo hoje para meus filhos, né? E eu digo para vocês hoje, por experiência própria, né? Deus, ele vai te dar as tuas oportunidades. Você tem que abraçar as tuas oportunidades, agarrar elas, mas você tem que querer de todo o coração. Hoje o mundo tem vivido algo superficial, tanto no evangelho, no ministério, as pessoas estão muito superficiais, quanto em qualquer área, né? A área da música também, as músicas estão superficiais, tanto instrumental quanto letra estão superficiais, estão raso. E no Evangelho as pessoas estão assim, e Deus, ele quer profundidade com seus filhos, com seus servos, né? Você tem que ter profundidade com Deus. Você não adianta ficar superficial, até porque na palavra de Deus diz que quem está de forma morna, ou seja, em cima do muro, não está lá nem cá, Deus está a ponto de vomitar. Então você tem que ser uma pessoa decidida, você tem que mostrar para que você veio. Então, falando aqui dos sonhos, né? Diante do teu sonho, você está dentro do teu sonho, você está realizando o teu sonho. Vão aparecer, podem aparecer, sim, dificuldades, como eu estou relatando aqui para vocês. Uma delas, né? Teve várias. E você tem que ser guerreiro. Você tem que estar ali de corpo e alma, você tem que estar apaixonado pelo que você está fazendo, você tem que estar com Deus em primeiro lugar, porque é dele que vem a força. Eu estou falando isso porque eu passei por muita coisa, eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando algo que me contaram, eu estou falando algo que eu vivi. Então eu digo para vocês: a força ela vem de Deus, de fato ela vem de Deus. O nosso poder, a nossa autoridade aqui na Terra vem do Senhor. Deus deu autoridade aos seres humanos. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus criou a gente para governar. Deus deu uma autoridade, uma unção para nós que somos servos dele. Mas é necessário que nós possamos estreitar esse relacionamento com Deus. É necessário que a gente esteja no Senhor. Tem uma palavra também que diz da videira que nós somos os ramos, né? O Senhor, ele é a videira. E se os ramos não estão na árvore, como que ele vai prosperar? Como que ele vai ter sucesso? Como que esse ramo vai dar fruto? Não tem como, porque se o ramo está fora da árvore, ele vai apodrecer e vai morrer. Então você precisa estar na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Você precisa estar em Cristo. Como você está em Cristo? Você lendo a palavra, você orando, você jejuando, você congregando com os irmãos, você seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Como a gente já falou aqui no podcast, nos episódios anteriores, né? Você tem que ter uma vida de santidade. E lembrando que santidade quando você decide ser cristão, decide seguir a Jesus Cristo, isso já faz parte da sua caminhada. Isso não é algo, ó, esse cara tá seguindo um caminho que ele tá tentando não errar, tá seguindo um caminho da santidade, tá se consagrando. Ó, meu Deus, esse cara não. Isso aí, cara, já é algo normal. É porque o mundo hoje tá muito superficial. Então, quem tá buscando a Deus, quem tá querendo uma vida de santidade, as pessoas acham que devem ser, assim, algo, ó, sobrenatural. Não, isso é algo que todos os cristãos têm que ter. Quando você toma a sua posição de seguir, de servir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, isso já faz parte do seu caminho, a vida de santidade. Então você precisa estar em Cristo. E Deus, ele não nos abandona. Então quero deixar essa mensagem aqui para vocês hoje, que Deus, ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Em nem momento algum, ele sempre está conosco, a todo momento, a todo tempo. Ele está conosco nas nossas provas, né? A apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Você pode estar se sentindo talvez fraco hoje, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar agora, em nome de Jesus. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, meus amigos. Deus é com vocês a todo momento. Busque ao Senhor. Agora, nesse momento, ore ao Senhor aonde você estiver, se você estiver no carro ouvindo esse podcast, ou estiver até a caminho do seu trabalho ou dentro de casa, não importa, onde quer que você esteja, você converse com o Senhor agora nesse momento, né? Há vários tipos de oração, tem momentos que a gente ora ajoelhado no nosso quarto, tem momentos que a gente está dirigindo, a gente está orando até de olho aberto, mas a gente está em conexão com o nosso Deus. Tem hora que a gente está caminhando até o ponto do ônibus e a gente está escutando com fones de ouvido, né? E a gente está ali também, está falando com o Senhor. Dentro do ônibus também, a gente está sentado, está ouvindo aqui o podcast e também está orando ao Senhor. Então, a nossa ligação com o Senhor, ela pode ser de várias maneiras diferentes, certo? Então o importante é que você esteja agora, nesse momento, em conexão com o Senhor. Volte essa conexão com o Senhor, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então, para a gente frutificar, a gente precisa estar nele. Em nome de Jesus, o Senhor é com vocês. E eu vou ficando por aqui nesse podcast, nesse episódio. Até o próximo. Um abraço, um beijo no coração de vocês e tchau!